Говорит Москва. Fala Moscou, bom dia, boa tarde, boa noite. Como dizia antigamente numa rádio lá de São Paulo, são 6 horas em ponto. É, isso é quando eu era pequeno, rádio pan-americana, que hoje também é chamado de Jovem Pan, né? Fascista como uma merda. Mas é 6:00, horário de Brasília. Bom, a gente está vendo 4 pessoas que foram detidas. Tentando sair da Rússia. Todas elas são do mesmo país. Mas existe mais de 11 que também estão presas em Moscou, e foram presas em Moscou. Esses aí foram presos tentando sair. Disse por uma janela. Para a Ucrânia, para uma janela. Será que na Ucrânia tem janela? Né? Vamos entender um pouco. Sofia, você pode fazer um resumo de quem são essas figuras? E pelo que eu estou vendo, os Estados Unidos ficam falando que é o ISIS, agora não prova nada. Provar que é o ISIS, pode provar que é um inglês também. Porque tem alguns vídeos do ISIS que tem um inglês decapitando uma pessoa. Agora, como que algum país pode falar que não é? Se ele sabe quem não é, ele sabe quem é. Quem são essas figuras? Bom dia, Sofia.
Oh, buenos días, buen día, buenos días.
Dobre ultra.
Primero hay que aclarar la nacionalidad de los terroristas. Son de Tayikistán.
¿Qué llama ese? República Soviética.
Es República Soviética y que queda al lado de Afganistán. Para que la gente se ubique en el mapa. El primero tiene 32 años. Tiene 4 hijos y tenía un registro temporal de 3 meses en la ciudad de
Novosibirsk,
que ya había expirado. El otro sujeto tiene 30 años, también los 4 son de Tayikistán, casado, tiene un hijo desempleado y aseguró durante su audiencia que no recuerda dónde está registrado en Rusia.
Más está registrado.
Más dice que está registrado. El otro tiene 25 años, tiene un hijo de 8 meses, trabajaba oficialmente en la fábrica de Podolsk, cerca de Moscú, y estaba registrado en el municipio del Krokus City Hall. El otro personaje fue acompañado en silla de ruedas de un médico, ya que resultó herido durante la detención tras el atentado. Él tiene 19 años y no está casado, temporalmente desempleado. Antes había trabajado en una barbería, caballería, ¿cómo se dice en portugués? ¿Cómo se fala en portugués?
¿Qué?
Barbería.
¿Barbero?
Bueno, barbero, no, y bueno, no registra, y está registra en la misma ciudad. Más de los otros detenidos no se fala todavía, 11 personas, entre ellas los 4 terroristas, de las otras personas no se ha falado, deben estar interrogatorios.
También ninguém va a entregar, así. Esos ahí estaban intentando fugir casi en la frontera de Ucrania, ahora los otros... Quando pega em Moscou, só que ninguém pode entregar tudo de uma vez só, não. Tem que saber, né? Supostamente. Esses aí, agora, detalhe, desses 4, 3 já falaram culpados. Que são culpados.
Um não.
Mas 3 sim. E eles estavam juntos. Engraçado isso. Agora, o que coloca assim, bom, mas o que tem o ISIS a ver com isso? Bom, os Estados Unidos, supostamente o último atentado que teve na França foi o ISIS. Isso já tem 2015, tem 10 anos. Só que segundo o método que o ISIS usa é muito diferente disso. E lembrando que o ISIS não é nem um pouco bem visto nessa região, não. Inclusive, até mesmo o Afeganistão, se alguém é do ISIS, eles matam. Os afegãos, aquele pessoal dessa região, tem horror ao pessoal do ISIS. Então, qual é a relação que a Rússia tem com o ISIS? A Rússia conseguiu tirar o ISIS da Síria. Porque eles invadiram várias cidades das Sírias. Mas foi construída por quem? Pelo Ocidente. Alguns deles eram mercenários até da Europa. A maioria eram europeus.
Mas a primeira intenção que teve Estados Unidos quando falou foi de culpar a própria Rússia, os próprios cidadãos russos. Isso foi a primeira intenção, que disse que havia muita gente que não estava conforme com o governo, que era contra o governo de Putin, então podia fazer algo por aí.
Hoje é o ISIS, ontem era os anti-governo, hoje é o ISIS, amanhã é a milícia do Rio, depois vai ser o pessoal que bate panela de Buenos Aires, e isso aí, olha, isso tem cara de que alguma coisa está muito errado aí. Por que que as pessoas estão jogando assim com as palavras e com... É muito fácil você pegar e falar assim, bom, foi, com a prova. Se você, como sabe, os Estados Unidos já sabia desde o dia 7. Um deles estava dia 7 dentro desse teatro. Dia 7. O que ele estava fazendo lá? Foi visitar o teatro dia 7. Para fazer o quê?
Ele
nem morava em Moscou. Esse que foi morava em Novosibirsk. Novosibirsk é longe. Novosibirsk é bem longe de Moscou. É uma outra cidade, é uma cidade bem longe. Não entendi. Agora, todos eles são do mesmo país. Não sei os outros que estão presos, a gente não sabe. Isso vai ser aos poucos, porque a informação vai ser liberada devagar. Isso é informação.
Inteligência.
De inteligência. Agora, esses aí começaram a ser julgados hoje mesmo. E eles vão ter que dizer o que eles queriam. Se você falar assim, eles não falam russo. Para estarem trabalhando lá, falam. Porque você trabalha na Rússia sem falar russo. Você imagina se você é barbeiro, chega lá, o cara fala com você, você... Hã? Eu quero fazer barba, cabelo e bigode. Ele, hã? O outro trabalhava numa indústria. Claro que ele falava russo. Por mais que ele não fale tão bem, ele falava. Parece que um tinha visto de turista por 3 meses. E já estava vencido. Então, quer dizer, um deles entrou supostamente... O que que eu penso?
De turista há mais de 3 meses atrás.
Então, quer dizer, já estava vencido. O que que esse que tem visto de turista tem de diferente? Eles são do mesmo país. Eles são do mesmo país.
Mas não estavam sitiando tudo em destino?
Não, cada um estava no lugar. Esse que entrou como turista pode ser quem chamou os outros para fazer esse atentado. Ele entrou como turista, viu, chamou pessoas que ele conhecia, porque ele deve conhecer os outros. Eles são do mesmo país, né? Agora, esse deve ter sido aquele que, olha, temos um trabalho. Por quê? Qual é a proximidade desse país com a Ucrânia? Nenhum. É longe, né? Agora, lembra que a Ucrânia está... Qualquer tipo de mercenário que tiver na lista, eles estão pegando. Né? Então, tem esse detalhe. Esse que entrou com visto de turista, eu tenho certeza que foi ele que acabou convidando os outros para participar disso. Porque um estava trabalhando, o outro estava demitido. Ele sabia exatamente que essas pessoas estavam com problemas financeiros. Todos eles. Todos eles estavam ou desempregados, ou trabalhando, e o outro tem... Outra coisa, dois deles têm filhos.
Ele tem 19 anos.
É. Esses filhos podem ser russos. É, porque fica muito mais fácil ele ter um filho russo, ele ganhar um visto permanente. Então, eles podem ter filhos russos. Agora, a gente tem que ver o seguinte, tem que ver a história deles e ver qual a experiência que eles têm de combate. Porque o que mostra ali dentro do teatro, eles têm, são pessoas que têm experiência de mexer com a... O armamento muito fácil, eles mexiam com o armamento muito bem, ainda mais com uma Kalashnikov, que já tinha sido usado para outras coisas. Você acha que eles iam botar ucranianos lá de pura cepa? Não, eles iam botar a gente para tentar enganar alguma coisa. Se foi a Ucrânia, se foi a OTAN, se foi a União Europeia, se foi a França, se foi a Alemanha, para mim é tudo a mesma coisa, dá tudo na mesma. Dá tudo na mesma. Agora, existe alguém que chegou e falou assim, não, a Ucrânia não foi. Então, aqui prove aquela coisa, todo mundo é inocente até que prove o contrário. Mas você inocentar de cara, sem você mostrar provas, eles não têm cara de nazista, porque eles se venderam muito barato. É muito barato você fazer um trabalho como esse. E toda a logística disso aí deve ter custado muito mais caro do que $10,000. Muito mais caro. Só uma arma dessa custa $10,000.
Alto.
Claro, carro, explosivos e tudo isso. E é muito mais coisa, hospedagem.
Mas ele disse que eles falavam que eles tinham tudo preparado, o armamento estava guardado, estava... Ele estava todo preparado, eles só tinham que tomar as armas e matar. Já havia um equipo de logística antes disso.
É essa equipe de logística que eu queria, que para mim é importante. Porque essa equipe de logística, esses aí fizeram o trabalho sujo, que seria o trabalho final. Agora o trabalho intelectual, não é feito por o mané que chega lá e dá o tiro. É igual você viu o que aconteceu com a gente, lembrando, fazendo um enlace, qualquer coisa da Marielle hoje. Pegaram os cabeças. Porque quem matou, todo mundo já sabia. Agora, quem eram os cabeças disso? Demorou 5 anos para descobrir.
A Marielle Franco.
É. É, que é o caso daquela vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada há 5 anos atrás, que teve toda aquela coisa, todo mundo sabia que há 2, 3 anos atrás é quem tinha matado. Mas quem foi os artistas intelectuais? Porque não são Zé Manés, são caras grandes. Um era deputado, o outro era ministro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é a mesma coisa que a gente está vendo com esse. Quem foram os mentores intelectuais desse atentado é uma coisa que a gente tem que ver que não foi qualquer um. Não foi qualquer um. Existe uma coisa aí muito maior por trás. Por quê? Comprar armamento, comprar lugar carro, lugar para eles ficarem. Nenhum deles morava em Moscou, acho que morava em outros lugares.
Não, eles moravam cerca de prédio.
Um deles era do mesmo município de... E o que mais a gente tem que... sobre alguma matéria sobre isso?
Mas eu te queria falar uma coisa muito importante de... La situación que aconteció de que Estados Unidos falara, primero que dio indicio que podía ser propios ciudadanos rusos, después habló de ISIS, Kamala Harris dio una entrevista a la BBC, también acusando a ISIS.
Faz tempo que ela não fala nada, né?
Não fala, não, hoje Kamala Harris estava em Puerto Rico.
Ah, ela está fora.
É que está em eleições.
Está sempre fora.
E lhe cantaram uma canção em contra de sua visita e já estava aplaudindo.
É cínica, sim, né?
É... Pobre povo de Puerto Rico. Então, o que acontece é que han falado vários especialistas, falou Maria Zaharova, justamente disse que todas as provas que ha falado Estados Unidos se vão contemplar como provas.
Isso aí que é interessante. Você
porque você não pode dizer que esta pessoa não foi. Ou seja, significa que você tem informação. E essa informação nunca chegou à Rússia. Não chegou. E não chegou à embaixada, porque lo falou o embaixador de Rússia em Washington. E falou que eles nunca entregaram nenhuma informação. Mas algo que puseram em sua página web de la embaixada na Rússia, de que tuvieran cuidado su ciudadano.
Isso mas, foi dia 8.
El día 8. Mas ellos nunca falaron de forma directa, ni por los canales diplomáticos, ni de ninguna forma con el gobierno ruso. De ninguna
existe
forma.
Existe una cosa que es una ley de troca de informaciones, enquanto si un país pasa... que o serviço de informação de um país é obrigado a passar para o outro, né? Com detalhes, olha, a gente está sabendo que vai acontecer alguma coisa, tal, ou temos prova que alguém comprou algum tipo de coisa ilegal e foi para o seu país, ou alguém... Vamos lembrar que aquele avião presidencial do Brasil que saiu daqui e chegou, ia para, acho que para o Egito, Oriente Médio, que fez uma parada na Espanha, quando parou, na mesma hora entraram, por quê? Sabiam que tinha cocaína dentro. Isso é um trabalho de informação de um país para o outro. O que aconteceu? Como já tinham provas que estava se levando a cocaína, quando ele desceu na Espanha, foi a primeira coisa que eles foram ver aquele avião e sabia o que tinha dentro. Aí é um trabalho que se faz em conjunto, né? Você diz e a autoridade daquele país toma as atitudes. Tanto que o cara está preso na Espanha, não está nem preso, não foi ninguém quer ele aqui, fica na Espanha mesmo. Acho que até ele quer ficar lá, apesar de ser milico, né? É militar, oficial. Agora, os Estados Unidos também não mandou nenhuma carta oficial de pêsames, de pesares, de... Foi uma entrevista na televisão que o cara disse, ah, que coisa mais terrível tudo isso. Oficialmente nem falou nada. Oficialmente nada. Por vias diplomáticas, nada.
Mas eu prefiro que seja assim. Mas assim, agora, como que acontece na França, pedindo solidariedade, cuando él quiere enviar soldados, armamento, financia ataques terroristas. Hoy, por ejemplo, vimos un documental muy triste, cuando los ucranianos atacaron todas las iglesias.
Ah, sí, sí.
Muy triste. Una de las personas que estaba ahí, su madre, murió en la iglesia, tiraron un misil al lado de la. Entonces, lo que han hecho los ataques contra los ciudadanos civiles, los ucranianos, no tienen perdón. No solamente ahora lo que hicieron, lo que no, hay mucha historia, más la historia se va a ir conociendo de a poco, de a poco. Más vocês saben que hay un bloqueo en la... En la media occidental hay un bloqueo en cuanto a la información que acontece en la Rusia, en Donbass, en Donetsk. Pero lo que han hecho los ataques terroristas que han hecho los ucranianos en contra de la población civil, contra las iglesias, han destruido monasterios con gente adentro, tirado misiles todos los días, todos los días. Dejaron a la gente sin calefacción, sin comida. Falava personas del monasterio nos dejaron sin pan, sin calefacción, sin comida, sin nada. Bombardeándolos todos los días. No respetan una iglesia.
Claro que eles fizeram na própria Ucrânia, nas igrejas ortodoxas da própria Ucrânia, que prenderam um dos patriarcas de lá, que é a igreja ortodoxa da Ucrânia, do patriarcado de Moscou.
Uhum.
E eles fizeram a mesma coisa lá, na própria Ucrânia.
Em Kiev?
Em Kiev mesmo. Entraram... E pior, que prenderam e atacaram as mulheres que estavam rezando lá. Isso é um absurdo. Eles vão em quem é mais... Primeiro que são pessoas que são compatriotas dele. Parece que não são. Parece que são inimigos. Um deles até mostrou, eu sou pagão. E o que isso tem a ver? Se você é pagão, como se diz, ele é a favor do paganismo. Um deles falou isso. Tá, tá bem. Você pode ser a favor do que você quiser. Agora, você entrar dentro de um monastério e atacar as pessoas, qual o direito que você tem? E o pior é que a polícia ucraniana e a segurança de Kiev, em vez de ajudar, não prendeu ninguém. Agora, prendeu pessoas da população que estavam tentando ir embora da Ucrânia para levar de volta, para obrigar a se alistar. Isso sim eles servem, essa ditadura de Kiev.
Mas, justamente estava falando, vamos falar um pouquinho de Hungria. Hungria. Os políticos europeus sofrem de psicose bélica. Macron obsesionado por su seguridad personal en medio del conflicto ucraniano. Francia eleva su nivel de amenaza terrorista al máximo tras ataque en Moscú.
Você sabe que isso quer dizer, né?
Macron convoca al Consejo de Defensa en relación con el atentado terrorista en Moscú.
Eso ahí es llamado de status de defensa. Status de defensa se llama de déficit con. Esse déficit com, ele tem três, verde, amarelo e vermelho. Quando ele está no vermelho, é perigo iminente. Pode ser nuclear ou não. Atualmente, nos países que têm arma nuclear, é nuclear. Você fica com os armamentos prontos para serem usados ou não. Que eu saiba, a Rússia não tem... Não tá, acho que ela nem quer... Se você chegar para a Rússia e falar assim, você quer a França para você, mas nem pagando. Nem pagando aquele bordel. Inclusive, a gente fez uma matéria sobre o bordel. Né? Então, essa obsessão que você está falando é verdadeira.
Psicose bélica.
É uma psicose bélica. O que eles precisam? Mostrar que, olha, a gente está... pronto para um conflito. Daqui a pouco vai entrar em conflito um contra o outro.
Erdogan ameaça Netanyahu com mandá-lo a lá. Enviar Netanyahu a lá.
Ah, mandar para o céu.
Erdogan...
O Erdogan disse isso?
Sim.
Que vai mandar o Bibi? Sabe o que isso quer dizer, né?
Vai conversar diretamente
com Alá. Vai conversar com Alá, meu amigo. Se ele chega perto do Benjamin Netanyahu, ele fala, Alá, o Akbar, está com um punhal na... Olha só como é que um já está começando a pegar o outro. Veja bem, o que é a OTAN, esses... Ele está colocando um contra o outro. E a Hungria também. Enquanto a União Europeia se manteve calada, e só a União Europeia... Até falou aí como entidade. Mas, por exemplo, a Alemanha não disse nada. Você vê bem que... O pessoal fica calado sobre Gaza, fica calado sobre... Se cala, parece que está esperando ordens do Pentágono. Para que eu falo? O que eu posso dizer, o que eu não posso dizer? O que eu devo falar, o que eu não devo falar? Parece estar esperando ordens de alguém. O que eu faço agora? Eu dou os pêsames ou começo a rir? A gente sabe que alguém brigou com champanhe. E esse daí parece que está com problemas até de... com medo da própria sombra. Por que será que o Emanuelzinho está com medo da própria sombra? Será que é um problema com a Rússia ou um problema interno? Porque eu saiba, as coisas na França não estão nada bem. Ele, se fosse uma pedra, já tinha pegado na cabeça dele. Foi um ovo. E parece que não foi uma. Agora, se é uma bala, ele já está morto. Eu acho que isso aí já é um problema de uma crise que eles estão tendo entre eles mesmos. Você sabe que houve um pequeno pensamento que teve sobre um analista político internacional, falou assim, existe um perigo de um conflito com a Rússia? Sim, existe, mas existe um perigo de conflito entre países vizinhos aí, que pensam um pouquinho diferente. Daqui a pouco eles começam a divergir de algumas matérias e, como sempre foi no passado, existe período de paz e depois um período de conflito entre países, como Inglaterra e França, Inglaterra e outros países, França e Bélgica, França e Holanda, porque esses países já fizeram guerra entre eles umas 100 vezes. Você fala que eles são a União Europeia, mas que são financeira. Agora, eles são países que têm uma relação histórica horrível.
Te iba a hablar de comunistas griegos bloquean un tren que transportaba tanques de la OTAN.
Vamos dizer que o primeiro-ministro da Grécia, supostamente ele foi do Partido Comunista, né? Até teve aquela coisa dele pedir o próprio impeachment para depois voltar nos braços do povo, para não entrar na União Europeia, mas acabou tendo que entrar. Aquela questão do que ele chamava de da Troika, que acabou não dando em nada, porque a Grécia já não tem voz para nada, é pau mandado. Vamos dizer assim, é um lugar turístico da Europa. Ela tinha, estrategicamente, era um lugar assim muito... Na época que tinha a Iugoslávia, ali um ponto estratégico. Entre a Albânia, ao lado da Albânia, e atrás você tinha a Iugoslávia. Agora não. Agora, o Partido Comunista ainda existe. Agora, isso aí, você fica na linha do trem, eles vão passar por cima, entendeu? Para um minuto, agora, vai fazer o quê? Protesto, tá, não saiu em lugar nenhum. A mídia não faz nenhum tipo de... Agora, se a mídia do Ocidente, mídia brasileira, mídia da América Latina, que é uma mídia comprada, essa é muito menos. Muito menos. Eles são bem capazes de dar mais ênfase ao Big Brother do que a qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo. Antigamente eles davam até... Tem uma coisa meio parecida com a pandemia. Eles davam todo dia a quantidade de mortos que tinham, faziam uma conta de quantos tinham morrido. 500.000, 600.000. De repente parou. Ficou sem graça. É a mesma coisa. Começou. Em Gaza foi a mesma coisa. Hoje morreu tanto, né? Já morreram tanto. Agora, ninguém, se você for ver num canal de televisão, ninguém mais sabe quantos.
Mais de 30 mil.
Morreram mais de 30 mil, mas acho que foi mais do que isso. Agora, você acha que fazer propaganda contra Israel? Não, imagina. Israel continua bloqueando a entrada da ajuda humanitária igualzinho, não aconteceu nada. Amanhã vai ter reunião do Conselho de Segurança, hoje vai ter reunião do Conselho de Segurança da ONU. Um pouco mais tarde vai ter uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Tem três propostas, uma inclusive é de países que não são, fazem parte do Conselho, que não tem poder de veto, que já é um problema. A outra nem cessar-fogo tem. Então, quer dizer, isso daí está sendo jogado para frente enquanto isso extermina. Vão levar essa questão de Gaza até quando? Quando Gaza não tiver mais nenhum palestino dentro, aí eles vão começar a falar alguma coisa. Ou quem vai reconstruir, por acaso? Claro que para reconstruir Gaza tem muita gente que está interessada em reconstruir lá. E depois que descobriram Gaza ali, estão mais interessados ainda. Mas e a Ucrânia? A Ucrânia, vamos dizer assim, há muitos anos é o país mais corrupto do mundo. Isso ninguém fala. É o maior exportador de armas ilegais do mundo. Isso também ninguém fala.
Nós falamos.
A gente fala sempre. E há muito tempo. Né? E para onde vai isso? Você vai esperar ser informado por que meio de comunicação como CNN, que agora tem CNN em português, que é uma merda ao quadrado. Né? É uma merda ao quadrado. Eles transmitem junto com a CNN americana, coisa que é ao vivo. O resto é puro lavajatismo, sérgio-humorismo e bolsonarismo. Então, você vê que as coisas não mudam. Né? As coisas não mudam.
Hay una negociación entre Israel y Hamas de liberar 40 rehenes a cambio de 800 prisioneros palestinos. Israel dijo que sí, están esperando la respuesta de Hamas.
Son personas que están presas sin motivo. Personas que son... esos ahí no son terroristas, no son nada, no son... ¿Sabe qué son? Personas que... Você sabe que tem muitos palestinos que trabalham em Israel. Muitos, né? milhares que trabalham. Trabalhadores, trabalho pesado. Quem faz são os palestinos. Empregadas e que fazem comidas e tudo isso. Eles estão pegando essa gente, eles pegaram 800. Olha, vocês querem voltar para a terrinha de vocês? Vocês voltam. Eles até podem dar 8 mil. Eu acho que deviam liberar essas pessoas que foram. O Hamas devia liberar essas pessoas de uma vez. Porque se liberar e isso não acabar, aí o mundo inteiro tem que cair de pau em cima de Israel. Porque Israel ainda está se usando, é a guerra, nós estamos contra o Hamas. Bom, o Hamas quase não existe mais. E, pelo que eu sei, se eles estão negociando com o Hamas, eles sabem quem são os negociadores. Inclusive, os líderes do Hamas não estão nem na Palestina. Estão bem longe da Palestina. O chefe supremo do Hamas, que não é um grupo tão rico, o Hamas é o conselho pelo Israel. Israel conhece muito bem o Hamas. Foi uma criação deles. Já é bem diferente quando a gente fala do Hezbollah. É bem diferente. O Hezbollah já é um grupo bem... Israel não canta de galo com o Hezbollah, não, porque a coisa fica feia. Agora, você vê como a comunicação do Hamas com Israel existe. É capaz de eles trocarem mesmo. Ficar com essa gente para quê? Eles também não têm culpa disso. Foram sequestrados e solta essa gente e vê se continua. Aí, criminalmente, eles têm que ser acusados. Você sabe que você pode fazer uma ação judicial contra um país dentro de outro? Você pode fazer aqui. Você pode fazer num outro país qualquer. Contra, olha, ele está condenado por genocídio. Você sabe que a Alemanha nazista foi condenada em vários países. A Itália também foi condenada por vários países. Para quem não lembra, os Estados Unidos chegou a prender americanos, filhos de japoneses, e botaram num campo de concentração nos Estados Unidos.
dentro do território americano, porque eram filhos de japoneses. Alguns até tentaram se alistar no exército americano. Alguns, eles aceitaram que eles precisavam de alguém que falasse japonês e inglês. Mas a maioria dos japoneses que viviam nos Estados Unidos foram mandando para um campo de concentração dentro dos Estados Unidos.
Que democracia.
Que democracia. O pessoal ainda que acha que vota para o presidente lá. Você vota para delegado que vai pensar para que lado ele vota. Você vota, não vota presidente, você vota no delegado. Então, isso é democracia, né? E um presidente que não sabe nem qual o nome do país que ele preside, porque se ele anda falando com François Mitterrand, é bem capaz ele pensar que ele é rei da Inglaterra. Então, essa questão do que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, o mundo precisava de... Desde 2014 que começou esse golpe militar na Ucrânia, a queda de um presidente eleito, depois entra uma ditadura, entra outra, depois faz uma eleição durante uma ditadura que... Isso aí foi uma coisa que foi programada. Durante 9 anos a Rússia ficou assim, vou, não vou, vou esperar. Chega uma hora que ela faz uma operação militar especial. Quando começa a aparecer essa coisa de... Em 2014 já aparecia pessoas com o retrato do Stefan Bandeiras. Mas isso começou a ficar muito grande, começou a ficar cada vez maior, e quando começaram a entrar em Donbass e prender e matar a população civil russa, aí acabou. E na Crimeia aí já é outro papo.
Onde foi atacar a Crimeia?
É outro papo, porque você atacar a Crimeia, você está atacando uma das princesinhas da Rússia. Né? Porque você sabe que...
E
tá com Belgorov? Belgorov também. Belgorov não fica.
Que é na fronteira com a Ucrânia.
A Belgorov não faz parte nem de Donbass, já é fora.
Ele é fora,
É fora de Donbass. E se você vê o Putin falando, quando ele fala de Sevastopol para eles é um dos. É um lugar chave, historicamente falando, Sevastopol sempre foi. Se você vê a história de os grandes encontros que teve na época soviética, eram sempre em Sevastopol.
Uhum.
Até o Gorbachev tentou se esconder em Sevastopol. Quando falaram que tentaram dar um golpe militar nele, que foi uma tremenda uma falácia, porque ele morreu de medo e foi fugido para lá, ele tinha uma casa em Sevastopol. Não, era na Ucrânia, né? Mas se o Trotsky morasse lá, até eu entenderia, mas não é.
O que mais temos de... Essa informação é importante, né?
A notícia que falamos ontem do adolescente que...
Ah, ele apareceu hoje.
Hoje saiu em todos os meios de comunicação pela valentia que teve.
Mais 100 pessoas 15 anos. Que ele salvou. 15 anos. E ele ainda voltou
para ver se ele tinha salvado todos. Das pessoas que estavam atrás dele, ele foi até o fim, voltou, ver se sobrou alguém, depois ele fechou a porta. Quer dizer, você vê que é a responsabilidade de um garoto de 15 anos. Claro que é evidente que ele vai ser condecorado e tudo isso, mas o problema, condecoração de menos. Depois você vê a cara das pessoas hoje, ontem à noite, e olhando para aquilo, né, então de uma madrugada inteira lá. Agora, hoje o mundo volta ao normal. Na Rússia, dentro de uma circunstância, volta à normalidade. E a gente entende por quê. Porque as coisas têm que andar, não podem parar. Não podem parar. Claro que a segurança vai estar extremamente severa.
extremamente severa.
Fíjate, agora a França está assustada. Um senador americano alertou de um ataque terrorista que poderia acontecer em solo americano. Estão assustados agora.
Será que ele pensa que o outro incêndio ainda não aconteceu?
É o senador Marco Rubio.
Marco Rubio.
Para que não saibam quem é Marco Rubio, é um filho de cubano, mentiroso. muy fascista. Él inventó una historia de que su familia era balsera, habían salido de Cuba en balsa, y bueno, en la familia se comprobó que habían salido como en el 52, y la revolución fue el 59.
No, entonces, él mintió la historia de él entera.
Más su hermano y su cuñado eran narcotraficantes en la Florida.
Ahora, él nació en Estados Unidos. Sí. Él no nació en Cuba.
Uh-huh.
Hijo de cubano. Él es americano.
Sí.
Ele tem uma aparência assim de cubano, né? Mas é, ele é republicano, ele não é democrata.
Ele
é da Flórida, né?
Ele estava presente em todo o que acontece em Latinoamérica. Entre o golpe de Estado que se tratou de dar na Venezuela. Sempre está metido aí.
Ele é da Flórida. Ele é congressista pela Flórida. E ele foi ele que recebeu Guaidó. Foi ele que... O cara é uma piada. Agora, você vê que essa dissidência que existe lá na Flórida, ele, como deputado, ele ganha. Ele já ganhou várias vezes.
Ele é senador.
Agora já é senador. Ele ganha fácil, porque ele tem... Esses votos aí desses latinos recalcados que acham que vão fazer a América, porque senão, na verdade, eles vão para lá para fazer, tá acabando sendo mafiosinho, igual quando o Fidel fez, né? Vamos, todo mundo que quiser sair de Cuba pode sair, pode vir barco aqui buscar, abre as prisões e bota todo mundo no barco e leva embora. Ele, quem vota nele é essa gente. O Fidel foi esperto, esvaziou as cadeias de Cuba. E olha que não tinha nenhum preso político, não, era preso puro malandro. Era tudo malandro, você encontra em qualquer lugar. E aí, agora, você vê que democracia. Nossa, tem cada deputado nos Estados Unidos que você dá até medo de escutar os caras falando. Você vê o Marco Rubio é moreno, ele tem aqueles aspectos cubanos, e é fascista.
Como
é fascista quase... Ele pensa que ele é parente, assim, ele olha para o Trump e fala, somos iguaizinhos. De aparência. É a cara do Trump.
Mas eu não contei a você uma história, que é uma
não?
vez...
Você está escondendo.
Estou contando uma história com Marco Rubio. Uma vez, ele estava assumindo Díaz-Canel e ele falou em contra de Cuba. Falou que o que eles tinham era liberdade e democracia. Falou no Twitter. E que os cidadãos na Cuba não tinham liberdade. Entonces yo falé, le escribí, me dije, tal como la tuvo Bobby Fischer, que siendo americano fue expulso del país por jugar ajedrez con un ruso. Pues se sabe que a los 5 minutos me empezó a escribir, 5 minutos, no pasó de eso. Él no contestó nada, él no faló más nada. Y le mandé un link. Debajo disso, onde estava a história de Bobby Fischer.
Ele nem sabia quem era Bobby Fischer.
Que vai saber quem é Bobby Fischer? Que ajedrecista Bobby Fischer, gran maestro norte-americano. Então, a los 5 minutos, por Twitter, bueno, começou a falar la capitana não sei o que, de la fuerza não sei quanto de Estados Unidos que quería ser mi amiga, otro tipo que era teniente de la Fuerza del Marine Estados Unidos y que hablaba español, que quería hablar conmigo, también ser mi amigo.
Você sabe que você está falando uma coisa... É
estratégia que eles têm.
Não, mas isso acontece... Não, sabe quanto no Facebook eu bloqueio por dia de supostamente militares americanos?
Uhum.
Uns 30, 40 por dia.
Por dia?
Por dia. Quando a gente... Assim, quando eu vejo, assim, tem 90 pessoas assim, pedindo amizade. Quando eu olho... São puros milicos americanos. Todo dia.
E que lhe interessa tanto de nós? Põe ler na nossa página.
Não, eles já não fizeram aquele
artigo
contra... O Sherlock Holmes americano não fez um artigo sobre a gente?
Uhum. Sobre somos pro-russos.
A gente é da Associação de Amizade Brasil-Rússia.
São pró-russos.
E o cara me fala assim que nós somos pró-russos. Você queria que a gente fosse o quê? Que? Tá, eu posso ser pró-paraguai também, mas se você é de uma Associação de Amizade Brasil-Rússia e você fala que não é pró-russo, claro que eu sou pró-russo. A questão não é você falar assim... É só você é pró-russo porque você gosta, você adora o Putin. Não é por isso. É evidente que conta também que entre os presidentes do mundo que a gente está vendo, se você ver a seriedade do Putin comparado com... Assim, imagina você colocar num debate o Putin e o Biden. Ia ser uma destruição. Eu até falava, não faz isso não. Não faz isso não. Porque o Biden vai chamar ele de Khrushchev. Pior é que é o ucraniano, né? É o único ucraniano que ele lembra o nome, acho que é o Khrushchev. Que foi babaca, foi um idiota, foi uma merda que a União Soviética teve. Foi ele que deu Sebastopol para a Ucrânia. Foi Khrushchev. Sim, vou puxar o saco dos meus conterrâneos e dar a Crimeia para eles. Deu. Ele deu. De presente. Um pedaço da Rússia para a Ucrânia. E agora a Ucrânia não disse. A Ucrânia falou assim: eu quero que volte a ter o mapa de 1940. Volta, não vai sobrar muita coisa. Você vai ter que devolver um monte de coisa. Para a Polônia também. Agora. Você tá falando do Bobby Fischer. A história do Bobby Fischer acho que muito pouca gente conhece. Né? Que era um jogador de xadrez americano. Bem jovem, ele já era um jogador prodígio, já tinha uma... Era um tremendo jogador. E ele, claro, ele sabia que os melhores jogadores de xadrez do mundo eram russos.
Mas ele era de esquerda.
Só soviético, ele soviético. Ele era
soviético.
Então, e o que, que ele quis fazer? Jogar xadrez com os soviéticos. E foi, disseram, niet.
E era um prêmio de 3 milhões de dólares.
E ele foi.
E ele foi.
E simplesmente foi caçar a cidadania dele americana.
Sim.
Foi caçada a cidadania.
Sendo americano.
Foi caçada a cidadania dele americana.
E perseguido politicamente.
É.
Nenhum país lhe dava asilo. Ele viajava, nenhum país... Islândia le dio refugio, le dio un pasaporte, porque le anularon hasta el pasaporte.
Islândia, você no sai más de la de lá.
Ahí, ficó, él se casó y él fue muy perseguido, muy. Y lo más exquisito del asunto es que, por ejemplo, você ve las películas de Bobby Fischer norteamericanas. Por ejemplo, hay una que se llama Buscando Bobby Fischer.
Uh-huh.
Y cuentan una historia de lo genial que era Bobby Fischer, pero que nadie sabe dónde estaba. Nadie. Algunos dicen que había desaparecido, que se había refugiado en el campo. Pero nadie falaba que Estados Unidos le había quitado la ciudadanía y que andaba rodando por el mundo.
No, usted parece estar hablando de un terrorista.
Sí. Pero él tiene una entrevista.
Un jugador de xadrez. Não é um terrorista.
Sim.
Não, porque você está falando. Você está falando de alguém que parece um terrorista por procurado.
Eu quando le falei a Marco,
um jogador de xadrez.
Quando eu falava a Marco Rubio de la Liberdade. Libertad que tenían los estadounidenses con diferencia con los cubanos. Yo falé de Bobby Fischer siendo americano. Eso, si Estados Unidos es capaz de hacer eso a un americano como Bobby Fischer, imagine lo que puede hacer a los ciudadanos comunes.
Não, agora você ir jogar xadrez com os soviéticos é um ato terrorista.
Sim.
Que democracia. Não, o pior é que ele pode ter dito assim, bom, pode ser que ele tenha duplo sentido. Ele... Bom, depois a gente, todo mundo sabe que ele era de esquerda, sim. Mas não era só ele, tinha um monte de gente.
Mas como não vai ser de esquerda um tipo que é inteligente? Com a capacidade mental dele, não pode ser de direita.
Agora, os Estados Unidos fez um filme muito interessante sobre uma americana que foi jogar com os campeões mundiais na União Soviética na década de... Foi de 50. Foi aquele filme O Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, na verdade, não é uma pessoa, é uma jogada. É uma jogada de xadrez, né? Que você usa a rainha. E ela aprendeu essa técnica de dar o gambito da rainha e ela acaba ganhando. Ela jogou contra vários e no final vai com o soviético e ela ganha. É a segunda vez que os Estados Unidos... Agora, segundo o que eu sei, o Bobby Fischer ele não foi representando os Estados Unidos.
Não, era uma coisa privada.
Era uma coisa particular. Essa daí foi representar os Estados Unidos. O Bobby Fischer ele não foi representando os Estados Unidos.
Não.
Porque nem autorização para ele tinha.
Não.
Agora, ele não foi preso na União Soviética por ser americano, né?
Não. Ele murió de una enfermedad renal, estaba velho, gordo, grandón. Le hicieron la vida imposible los americanos, lo persiguieron mucho, 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 mucho. Donde iba lo perseguían. Y fue muy difamado él. Después, ahora último, hicieron los últimos años, hicieron unas películas donde lo ponen como un tipo loco. Que era loco, era esquizofrénico, era todo lo contrario a la personalidad de él. Hay una entrevista en YouTube, no sé si la sacaron, que habla sobre Israel, sobre el sionismo.
Interesante.
Muy fuerte.
Inclusive a gente está devendo un artigo y una matéria aqui no podcast explicando o que é o sionismo. Que o pessoal pensa que é uma religião e que todo judeu é sionista. Não é, não. Existe sionista de direita e de esquerda. Que para mim é tudo a mesma coisa. Mas o sionismo foi feito por uma pessoa. Existe um ideólogo do sionismo. Isso a gente tem que depois explicar. Porque acho que as pessoas têm que entender. Existe uma história aí bem antiga do que é o sionismo e quem foi aquele que inventou o sionismo. Que foi muito antes do Estado de Israel existir. Muito tempo.
Bom, amigos, já é tempo. Se nos acabou o tempo. Primeiro, toda a nossa solidariedade com o povo russo, com nossos amigos russos. Nós temos muitos amigos russos. Amigos, amigos. Y todo lo que está aconteciendo para nos es muy difícil. Primero ver las noticias, ver a los sanguinarios que hicieron eso. Es muy fuerte para nos que estamos muy, muy ligados a Rusia y a la humanidad. Pues, y un pueblo noble que no merece eso. E hoje em um documentário que vimos, falaram sobre a vitória nossa.
Um documentário muito religioso até.
É,
sobre o, existia um padre ortodoxo que tinha algumas visões, ele tinha...
Ele predijo tudo o que está acontecendo.
Ele tinha umas visões assim, que ele não sabia. Ele não era religioso, esse documentário era religioso, mas a primeira coisa que aparece é esse mesmo padre dizendo que o que ele estava falando era ecumênico. Era uma questão que ele falava assim, a visão que eu tenho de um grande conflito que o Ocidente vai usar, a Ucrânia. E ele fala de uma coisa que é impressionante. Ele fala de Stefan Bandeiras. Ele fala de Stefan Bandeiras. Ele já morreu faz muito tempo.
Ah, muito antes que acontecesse tudo.
Muito bem antes que... Nossa Senhora, foi antes do Maidan, antes do Maidan.
Enterra-me bem profundo para que não me
descubra. Me enterre bem profundo para que nunca me encontrem.
Os perros de
Bandeiras. Os cachorros de Bandeiras.
Não me descubra.
Como é que você pensa uma pessoa assim que... não é que ele teve uma visão, não acredito muito nisso, mas... ele é da região de Donbass. Ele era da região de Donbass.
Pero era da igreja de Kiev também. Ele havia criado.
Sim, mas porque a Igreja Ortodoxa Ucraniana é do Patriarcado de Moscou.
Sim.
Ele era da Igreja do Patriarcado de Moscou, da Igreja Ortodoxa Ucraniana, que agora passou a ser russa, porque os ucranianos destruíram. Inclusive, onde ficava o quarto dele, não foi totalmente destruído, mas quase a igreja dele foi totalmente destruída. E ele dá assim detalhes, ele escreve detalhes do que ia acontecer, que é impressionante.
E
é impressionante. E está acontecendo.
Mas ele falou com um padre que ia haver uma señal quando começar o conflito com uma virgem.
Ah, sim.
Entonces, cuando dice el padre que empezó el bombardeo en Donbass, estaban bombardeándolos a él, el monasterio, y la virgen que él tenía, llora. Entonces, el padre dice, me acordé la señal, la victoria en nos. Y ahí comienza la victoria en nos.
E a igreja foi totalmente destruída, quer dizer, a cúpula dela, tudo isso.
Mas eles se retiraram porque começaram a brigar entre
eles. E eles falaram assim, as coisas vão começar a melhorar quando eles começarem a brigar entre eles. Faz sentido. E você, é engraçado que todos os soldados que passam por lá, os soldados russos que passam lá, vão conversar com as freiras e com os monges que estão lá e os padres que estão lá, porque eles querem sempre visitar onde está. E alguns deles até conheceram de longe, quando eram mais jovens, porque muita gente que está lutando viveu lá, né? Então conhece a história dele, viu ele ainda velhinho. Ele disse que ele morreu, ele era uma pessoa muito, tinha um gênio ruim até, ele, todo mundo falava. Ele teve uma morte e depois quase... E voltou à vida. Teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Quando ele voltou cheio de visões e muito calmo. Começou a escrever e
predijo
tudo o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo, ele disse isso há muito tempo. Bom, nosso tempo acabou. A gente vai dizer algumas coisas. Um dia a gente vai entrar mais sobre detalhes sobre isso, né? Porque ele ficou bem famoso. Todo mundo vai lá pedir para proteção para ele. O russo é cheio de mania de proteção, viu? Todo mundo pensa que não, mas tem. Ele não fica embaixo do patente da porta nem a pau. Não fica, não. Né? Então, a vitória é nossa. Um abraço aos nossos super amigos e... A vitória é nossa.